As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos então para o desenvolvimento das notícias. A Lusíria do Tejo está a viver dias dramáticos que se refletem no número de mortes diárias que ficam associadas à pandemia em curso. Nas últimas 24 horas, por exemplo, há a lamentar mais 18 óbitos, 4 dos quais em Rio Maior, Salvaterra de Magos e Santarém, para além de 3 em Corus e ainda uma morte em Almeirim, Cartaxo e Golgã. Se recuarmos 48 horas, então constata-se a morte de mais 22 pessoas, sendo que o Conselho de Calabitano, por exemplo, em 2 dias já lamenta 15 vítimas. No total já perderam a vida, nesta região, 229 pessoas. São dados verdadeiramente trágicos, com especial incidência na população mais envelhecida. Ainda na recente atualização do agrupamento de centros de saúde, foram detectados mais 417 casos, numa globalidade de 9.320, dos quais 2.549 estão ativos. Houve ainda mais 280 altas, num total de 6.542 recuperações. A situação vivida atualmente na Lusíria do Tejo foi também alvo de análise na reunião do Executivo Municipal da Chamusca, realizada esta quinta-feira. O presidente deste município, autarquia que integra também a região, Paulo Queimado, fez um ponto de situação sobre a evolução da Covid no seu concelho.
O nosso concelho, infelizmente, está a acompanhar a tendência e, portanto, ontem estávamos a registrar 95 casos ativos no concelho das Chamuscas, estávamos com 164 pessoas em vigilância ativa e já estamos a registrar 13 óbitos no concelho. Neste momento, daquilo que tem a ver com o plano de vacinação, portanto, as nossas ERPs, neste momento, já fizeram todas a primeira dose de vacinação. Houve um constrangimento inicial na Santa Casa, na ERP da Santa Casa, porque 2 dias antes, uma das funcionárias testou positivo, teve que fazer a testagem ao todo o pessoal e, entretanto, com todos os dados negativos, acabou por se efetuar também esta fase de vacinação também na ERP da Santa Casa. Em relação ao CC, também já foi feita a primeira dosagem da vacina e, portanto, neste período, e tudo tem a ver com o usuário e com esta estrutura de cuidados continuados, temos toda a gente já com a primeira dose de vacina administrada. Em relação àquilo que foram as chamadas sobrantes, e, portanto, os bombeiros que estavam ao serviço do nosso quartel, foram também administradas as doses sobrantes, e, portanto, neste momento temos 6 bombeiros já com a primeira dose também da vacina administrada, portanto, todo o pessoal que teve a fazer o acompanhamento na fase de vacinação. Em relação àquilo também que saiu em decreto, nós fizemos a ressinalização de todos os espaços de lazer e desportivos. Como já devem ter reparado, fizemos aqui uma campanha, acho que esta não é a sensibilização, é uma campanha mais de choque também em todos os MUPIs e também junto dos espaços desportivos e de lazer, porque embora os espaços estejam encerrados, as pessoas continuam a insistir em utilizar estes espaços e, portanto, estamos a usar muito esta campanha com imagens que disponibilizadas também pela própria DGS, no sentido de mostrar às pessoas as consequências que a doença pode trazer, nomeadamente as pessoas ligadas a ventiladores, etc., com estes problemas respiratórios todos que pode trazer e, em último caso, a questão da morte, né?
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Os dados são da Direção-Geral de Saúde e da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo. Tomar está na posição 52, ou seja, o 52º lugar da lista entre os 308 concelhos do país com base no risco de propagação da pandemia. Na recente atualização, que teve por base o período compreendido entre o dia 5 e o dia 18 de janeiro, o território nabantino registrou um total de 632 contágios, indicador que o coloca, nesta altura, no patamar de risco extremamente elevado. Desde a chegada da pandemia a Tomar já foram detectados 1.891 casos, o segundo pior registro do Médio Tejo, apenas atrás de Orém, com 950, dos quais ativos. É necessário recuar até ao dia 26 de dezembro, mais de um mês, portanto, para verificar um dia sem infecções no concelho. Segundo informações do Comando da Proteção Civil, há a lamentar 18 mortos associadas a esta pandemia, precisamente de pessoas residentes no concelho de Tomar.
Rádio F, a primeira a informar.
O agrupamento de centros de saúde do Aços Médio Tejo registrou 209 infecções por Covid-19 no decorrer das últimas 24 horas. Os casos foram contabilizados em Tomar, mais 54, Orém, mais 42, Abrantes, mais 40, Torres Novas, mais 29, Alcanena, mais 17, Entroncamento, mais 13, Ferreira do Zêzere, com mais 6 casos, Sardual, mais 4, Maçã, mais 3 e Constância, mais 1 caso. Desde a chegada da pandemia, Orém é o concelho que registra o maior número de casos, com 2.595, seguido de Tomar com 1.945, Torres Novas com 1.727, Abrantes com 1.188, Entroncamento com 946, Alcanena depois com 810, Ferreira do Zêzere com 476 e Maçã com 388. Seguem-se Vila Nova da Barquinha com 215, Sardual com 144 e Constância com 143 casos. No Aços Médio Tejo estão hoje 866 pessoas em vigilância ativa. Alcanena tem 189 pessoas nessa condição, seguido de Torres Novas com 109, Tomar com 94, Entroncamento com 81, Maçã 78, Ferreira do Zêzere também com 78, Orém 71, Abrantes 57 e Vila Nova da Barquinha com 53. Aparece depois o Sardual com 43, Constância com 13, a fechar a lista de pessoas em vigilância ativa. O Aços Médio Tejo registra então um total acumulado de 10.577 casos de pessoas infectadas, 5.874 recuperadas, 866 pessoas em vigilância ativa e 180 óbitos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vasco Estrela, Presidente da Câmara de Maçã, assegurou em declarações à ERTS que o município está disponível para apoiar todas as situações que possam surgir dentro deste quadro de dificuldades que se coloca ao chamado comércio local, que vive dias de angústia face às medidas restritivas impostas pelo contexto pandémico. A autarquia recordou que no confinamento do ano passado, a Câmara de Maçã colocou em prática um conjunto de auxílios, pelo que, nesta altura, não se colocam de parte idênticos apoios que possam minorar situações mais críticas.
É normal que as pessoas, os agentes económicos do pequeno comércio, dos cafés, dos restaurantes, vão dando nota do seu descontentamento, da sua angústia por aquilo que estão a passar. Lembro que no primeiro confinamento, a Câmara Municipal de Maçã tomou um conjunto substancial de decisões que, enfim, apresentaram um valor significativo em termos de esforço financeiro. Não colocamos de parte a possibilidade de o voltarmos a fazer, estamos disponíveis para também apoiar todas as situações que vierem surgir. Lembro também que no âmbito daquilo que foi muito falado, da nossa ação à PGMN e o impacto que teve o aumento das tarifas nos agentes económicos, a Câmara de Maçã liberou até dezembro deste ano, 2021, suportar 25% da fatura da água, digamos assim. Sendo certo, neste momento, esses agentes económicos não estão a suportar essa água, infelizmente para eles não a estão a conseguir, não é menos verdade que já estiveram a usufruir nos meses atrasados desse apoio, e espero eu que a muito breve prazo, quando essas casas puderem reabrir, vão também beneficiar desse apoio. Não está diretamente relacionado com a questão da pandemia, mas também, neste contexto pandémico, tem a sua importância. Em abril e maio, também tomamos a vibração de apoiar naquilo que foram os custos e a relação dos INIs que esses estabelecimentos pagaram e ou o valor dos arrendamentos. Que, se fossem estabelecimentos que não fossem dos próprios donos, estavam a explorar. Isto tudo para lhe dizer que, estando a aproximar-se, uma vez mais, essa ocasião de pagamento, nomeadamente de INIs, que a Câmara está disponível para poder avaliar todas as situações. E para já, neste momento, não há nenhuma decisão tomada nesse sentido. Não fechamos a porta a isso, porque também neste momento temos este apoio que se consubstancia na redução de 25% na fatura de água, que já estão a beneficiar desde junho, portanto já há vários meses, e eu espero eu que possam vir a beneficiar quanto mais rapidamente possível, que é sinal que voltamos a ter alguma normalidade e que os estabelecimentos podem estar abertos.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O Comando Distrital de Santarém da PSP, através da esquadra do Cartacho da Divisão Policial de Santarém, Na sequência de uma ação fiscalizadora no âmbito da pandemia, procedeu à detenção de um indivíduo do sexo masculino com 64 anos de idade por desobediência à ordem legítima dos agentes da autoridade. O suspeito encontrava-se em plena via pública, sem fazer uso da máscara, numa situação em que o uso é exigível, o que deu origem à elaboração do respectivo auto por contraordenação. Após ter sido advertido várias vezes para colocar a máscara e por se ter recusado a acatar tal ordem, o suspeito foi detido por desobediência. O detido foi constituído arguído e submetido a termo de identidade e residência, tendo sido notificado para comparecer no Tribunal Judicial do Cartaz.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Conselhia de Ferreira do Zêzere do Partido Socialista reagiu em comunicado à intenção do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, que recorde-se, pretende que o Governo, e em particular o Ministério da Educação, assuma com caráter de urgência o início do processo de requalificação da escola EB23 e secundária Pedro Ferreiro, ainda no decurso do ano letivo 2021-2022, sendo que o PSD apontou mesmo o referido estabelecimento como aquele que tem o edifício em piores condições em todo o distrito. Na resposta, o PS congratulou-se com esta preocupação, ou seja, a Conselhia Socialista considera a requalificação como absolutamente necessária. Ainda assim, nesse mesmo texto, é deixado o lamento pelo facto de, ao longo de mais de 40 anos, do poder do PSD no Conselho de Ferreira do Zêzere, este não tenha sido demonstrado em termos de igual preocupação em relação ao assunto. São disso exemplo a construção do pavilhão 2000, designado pelo PSD do pavilhão municipal, mas construído com dinheiro de desporto escolar, e ainda a escola não foi tida nem achada e cuja localização não serve aos alunos, reforçam os socialistas. O PSD, ao longo destes mais de 40 anos, limitou-se a aproveitar alguns apoios projetados em orientações do Poder Central, sem que nunca tenha tido uma política ativa para a educação no Conselho, acusa o PS, que aponta como exemplos a incapacidade para a elaboração de uma carta educativa ou a incapacidade para assumir a transferência de competências na educação.
Rádio Web, a primeira a informar.
Decorreu no dia 21 de janeiro, no Colégio Andrade Corvo, a assinatura do protocolo de colaboração entre o município de Torres Novas e a Polícia de Segurança Pública. Segundo o protocolo assinado, caberá ao município torrejano disponibilizar à Escola Prática de Polícia, no âmbito das suas atividades, a utilização de equipamentos municipais isenta de pagamento das taxas associadas e, em especial, as instalações da Escola Superior de Educação de Torres Novas, Colégio Andrade Corvo, que serão objeto de obras de conservação, reparação e adaptação, bem como proporcionar a funcionários, alunos e formandos o desconto em diversos equipamentos municipais, como o Teatro Virgínia, piscinas municipais, biblioteca, entre outros. No que diz respeito à PSP, o compromisso assinado passa por disponibilizar ao município, a título gratuito, alojamento para acolhimento de grupos envolvidos em atividades culturais, sociais ou desportivas que integrem a agenda de atividades do município, bem como disponibilizar, quando possível, o campo de futebol da Escola Prática de Polícia, com o objetivo de realização de operações no contexto da proteção civil.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Rio Nabão continua a ser alvo de descargas poluentes, desta feita com intensidade acima daquela que tem sido a normalidade deste conjunto infindável de ações. Assim aconteceu no decurso dos últimos dias, sempre que chove com mais intensidade o rio é que apanha por tabela. Importa recordar que, em recente entrevista à ERSA, Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, apontou razões pelas quais estes constantes atos poluentes ficam visíveis no Nabão.
Eu começo por dizer que acho lamentável que uma infraestrutura, uma estação de tratamento de águas residuais esteja no nosso concelho, não era durante anos gerida por nós e que se permitiu a construção disto junto a um rio que atravessa uma zona urbana. E, portanto, a localização deveria ter sido outra. A ETAR, quando foi construída para determinado tratamento de determinado caudal. E se o caudal que chega à ETAR é superior àquilo para o qual ela está dimensionada, é porque a montante da ETAR existem problemas. E quais foram os problemas identificados? Duas ordens. Primeiro, aquilo que toda a gente fala e é verdade, e nós no centro da cidade também temos disso, que é não haver separativos. Isto é o quê? Corre na mesma conduta as águas residuais e as águas pluviais. Por isso é que isto acontece quando chove. Não é? E, portanto, aumenta o caudal da entrada na ETAR. Este é um problema. E, portanto, é necessário construir novos emissários, construir os separativos todos a montante da ETAR e depois continuar com os mesmos a jusante da ETAR. E depois temos a montante da ETAR, um conjunto de empresas que obrigatoriamente, antes de lançar as suas águas residuais para o sistema público, deveriam ter uma mini estação de tratamento de águas. E detecta-se que a montante, há empresas que não têm este sistema. Portanto, estão a fazer descarga direta para o sistema público sem as águas virem tratadas.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O município de Ourém consignou a empreitada referente aos trabalhos de requalificação da rede viária municipal de várias ruas na união de freguesias de Rio de Cores e Casal dos Bernatos, neste caso, adjudicados à firma Matos e Neves Limitada. O auto de consignação, firmado pelo Presidente da Câmara Municipal, do qual fazem parte também um representante da firma adjudicatária e os respectivos técnicos municipais responsáveis pelo acompanhamento da obra, tem associado um investimento superior a 492 mil euros e um prazo de execução de 180 dias. Esta intervenção pretende colmatar algumas lacunas identificadas nesta freguesia ao nível de rede viária municipal e faz parte de um plano programado de requalificação da rede viária extensível a todo o concelho de Ourém.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Orçamento Participativo de Sardual recebeu 6 propostas de munícipes que podem ser votadas pelos sardualenses até ao próximo dia 8 de fevereiro. A votação pode ser efetuada presencialmente nas juntas de freguesia do concelho, mas também no balcão único da Câmara Municipal no horário de funcionamento destes serviços ou ainda através da aplicação Muni. Nos projetos finalistas podem votar eleitores sardualenses, sendo que cada cidadão pode votar uma única vez e apenas num projeto. As 6 propostas apresentadas passam pela construção de um WC público na aldeia de Venda Nova, a elaboração de um mural alusivo ao património cultural, memória social e identidade, intervenções assistidas por animais, proteção do Parque de Merendas Ribeiro Barato, criação de um festival na Vila de Sardual e melhorias no Jardim da Tapada da Torre. Com o orçamento participativo, a autarquia pretende envolver os munícipes no sentido das necessidades se converterem em oportunidades através da apresentação de propostas transversais e locais que visem a melhoria da qualidade de vida no concelho.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Corpo de Bombeiros Municipais de Tomar aproxima-se da comemoração do seu centenário que irá ocorrer em 2022. Hoje celebraram-se 99 anos em prol da saúde e segurança da comunidade concelhia com uma cerimónia simples, mas simbólica. Durante esta manhã ocorreu uma formatura, hastear das bandeiras e a colocação de uma coroa de flores no monumento aos soldados da paz na rotunda a fronteira ao quartel dos bombeiros municipais de Tomar.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
E vamos para a nota do dia hoje com Eunice Lopes.
Como nota do dia de hoje, gostaria de destacar a importância do turismo náutico para a região. O Plano Estratégico Nacional do Turismo 2027 integra precisamente o turismo náutico, visto encontrar-se em grande expansão a nível mundial. O turismo náutico, como se sabe, ocorre através do recurso água, que é fundamental para o desenvolvimento deste produto e outros que se lhe podem associar. Sem dúvida, a água é um dos 6 ativos diferenciadores do destino de Portugal, surgindo mesmo como elemento prioritário de intervenção e de extrema importância, visto que a água constitui o suporte a ativos únicos, localizados na sua grande maioria no interior do país e com potencial turístico por isso. A Agenda 2030, que integra os objetivos para o desenvolvimento sustentável, também reforça ações relacionadas com a água, com o fluvial, com o náutico e também com a proteção e salvaguarda do património cultural e natural. E neste contexto, o turismo náutico surge como um importante produto dinamizador da região, podendo aumentar a procura e a atratividade turística. O rio e a sua valorização, por exemplo, para a prática de wakeboard no Médio Tejo, é essencial para uma efetiva gestão sustentável. Como se sabe, numa extensão de cerca de 30 km, na Albufeira do Castelo Bó, temos a primeira instância de wakeboard do mundo e, nesta sequência, também a Estação Náutica de Castelo de Bode foi criada enquanto centro dinamizador de toda uma rede de atividades que integram de facto, um conjunto de recursos endógenos que, devidamente aproveitados, podem causar grande atratividade para a região. Ao nível mundial, o turismo náutico e o sucesso deste tipo de turismo dependem da ampla gama de atividades que oferece e da possibilidade de integração, por exemplo, da náutica ao turismo ativo e ao contato com a natureza, sendo que os fatores que mais influenciam o seu desenvolvimento, como se sabe, são a localização, os recursos hidrográficos, transporte, acessibilidade, etc. O que é certo é que o desenvolvimento de infraestruturas de apoio às atividades náuticas são de facto muito importantes, porque podem ser um complemento à oferta turística local e de serviços de interesse turístico e cultural, e neste sentido não só a região ganha, como também todos nós que podemos efetivamente usufruir deste extraordinário recurso que é a água e de toda a experiência turística e cultural que o poderá envolver.
E é tudo, assim fechamos. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.